Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura.
Recebemos uma pergunta da ouvinte Janaína Chiavon sobre uma modalidade de exercícios físicos que tem crescido muito na atualidade, a estimulação elétrica neuromuscular. A ouvinte nos perguntou se havia benefícios ou até possivelmente prejuízos em se exercitar utilizando esses equipamentos e roupas que promovem a estimulação elétrica dos músculos. O primeiro ponto que devemos esclarecer é que a estimulação elétrica para produzir movimento humano não é um procedimento novo. Em 1790, Luigi Galvani observou o movimento pela primeira vez após aplicar fios elétricos em movimentos em músculos separados de corpos de sapos, e em 1831, Michael Faraday mostrou que correntes elétricas poderiam estimular os nervos para criar um movimento ativo. Um dos primeiros experimentos clínicos que usaram estimulação elétrica no nervo fibular da perna para pessoas com hemiplegia relacionada a acidente vascular cerebral durante a deambulação mostrou efeitos positivos. O potencial que a estimulação elétrica possui para a reabilitação é imensurável. Atualmente, a estimulação elétrica é usada de várias formas para facilitar alterações na ação e desempenho muscular. Em situações clínicas, a estimulação elétrica pode ser usada para melhorar a força muscular, aumentar a amplitude de movimento, reduzir o edema, evitar a atrofia muscular, cicatrizar tecidos e diminuir a dor. No entanto, os benefícios para pessoas saudáveis ainda são divergentes nas publicações científicas. Isso se deve a muitos fatores, principalmente quando relacionamos as possíveis configurações e protocolos de utilização dessa tecnologia. Há diferentes estimuladores, como corrente alternada, monofásica ou bifásica, bem como diferentes configurações de frequência do estímulo, duração, intensidade, localização, grupo muscular selecionado e períodos de repouso durante a semana. Assim, há muitas variáveis que precisam ser controladas e isso explica, em linhas gerais, por que ainda não há um consenso. Algumas evidências científicas mostraram que indivíduos saudáveis treinados com exercícios voluntários geralmente apresentam maiores ganhos de força do que aqueles treinados apenas com a estimulação elétrica. Outras pesquisas apontam, por outro lado, que o treinamento com exercícios voluntários e estimulação elétrica apresentam maior desenvolvimento de força. No entanto, todos os estudos salientam a importância de se respeitar os períodos de descanso necessários para a recuperação do tecido muscular após o exercício. Com essa divergência entre os estudos, o que fazer? Para responder à pergunta da ouvinte, vou utilizar a estratégia que utilizo com os meus alunos quando discutimos em aula assuntos ainda não esclarecidos cientificamente. Questiono aos meus alunos se os riscos compensam os benefícios. Nesse caso, qual é o objetivo das pessoas que procuram um treinamento com estimulação elétrica? Trata-se de um atleta que quer atingir o máximo do seu desempenho? Provavelmente não. Provavelmente quem busca esse serviço talvez espere um resultado mais rápido, o que, de acordo com estudos científicos, não é garantido. Desse modo, será que essa atividade é o exercício mais adequado para essas pessoas? Provavelmente, se a pessoa busca velocidade nos resultados, trata-se de um exercício físico desagradável. Devemos lembrar que o melhor exercício físico é aquele em que a pessoa sente prazer em fazê-lo, o que tornará sua prática permanente e trarão os resultados desejados consequentemente.
Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail ciênciaemmovimento.el@gmail.com.